Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Marcos capítulo 16, versículos do 15 ao 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manduzearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é uma segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. No dia 25 de janeiro, a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo. E que conversão forte, hein? Um homem que era religioso, um homem que vivia da fé, na fé, e que era ensinado pela uma das escolas mais conceituadas do mundo judaico. Seu mestre era Gamaliel, era um fariseu notável. E por que se fala da conversão de um homem tão religioso, tão inteligente? Ele tinha dupla dupla nacionalidade, era cidadão romano comprado, né? E também falava vários idiomas, né? Era um homem muito inteligente e muito religioso. É tanto que a conversão de São Paulo, nós vamos ver aí no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, ela conta bem direitinho, inclusive a primeira leitura de hoje. São Paulo pede uma autorização para ir prender e até matar os cristãos que se recusarem a ser presos. Ali, ele, com essa carta na mão, porque era um zelo muito grande pela fé dele, pela religião judaica, fazia com que ele perseguisse os seguidores desse Cristo aí, que morreu na cruz, mas que continua assombrando os religiosos. Daí, meus irmãos, no caminho para Damasco, com essa carta na mão, com o coração cheio de zelo, ele cai. A gente disse que ele caiu do cavalo, né? Imagina que ele tivesse num cavalo. É muito provável que sim, porque ele estava fazendo um percurso, indo para saber que os cristãos tinham fugido para lá. Então, ele queria acabar com essa seita dos cristãos. E ali ele cai. E ao cair, uma voz ecoa no seu coração: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fica atordoado. Que voz é essa? Quem és? E ele diz: eu sou a Cristo a quem tu persegues. E veja, o que São Paulo não está pensando nessa hora? Mas ele não está morto? Mas eu não estou perseguindo ele, porque ele já morreu. Eu estou perseguindo aqueles seguidores dele. Só que quando a gente persegue as pessoas, é dois enganos, né? Nem Cristo estava morto. E se Paulo pensou assim, né? Nem Cristo estava morto ali diante dele, estava falando com ele, embora ele não tenha visto. E quando outro engano é quando a gente está perseguindo alguém. Não é bem a pessoa que nós estamos perseguindo, é o próprio Deus. Você faz essa experiência: se alguém persegue seu filho, é como se estivesse lhe perseguindo. Dói muito mais em você. Quantas vezes você foi lá tirar satisfações com quem bateu no seu filho? Que é isso? É só uma criança, né? E o menino continua crescendo e você é do mesmo jeito. É porque dói mais no pai. Quando nós agredimos um filho de Deus, é a Deus que nós agredimos. Quando nós perseguimos um filho de Deus, é a Deus que nós perseguimos. Lembre sempre disso. Você não está perseguindo seu vizinho. Você não está perseguindo uma pessoa ali em particular. Você está perseguindo o próprio Criador daquela pessoa, o próprio Deus. Por isso Jesus diz: Saulo, por que você me persegue? Jesus não diz: por que você está perseguindo os cristãos? Não, ele diz: por que você me persegue? E a partir dali, daquele encontro pessoal, este homem passou de perseguidor a grande evangelizador, grande anunciador. Por isso a igreja seleciona esse texto bíblico muito bonito, que é a conclusão do Evangelho de São Marcos, onde há uma ordem no imperativo ide. Quer dizer, é para cada um de nós irmos pelo mundo. Qual mundo? Qualquer lugar onde a gente esteja. Devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia: Jesus está vivo. Jesus te ama. Jesus quer você diferente. O zelo pela fé não significa uma imposição do cristianismo, como São Paulo queria impor a sua fé para os outros, e quem não aceitasse seria perseguido. São Paulo, o Saulo, porque ele passa a se chamar São Paulo depois da conversão, de Saulo para Paulo. Então, essa experiência com Jesus transforma completamente a nossa vida. É tanto que esse homem se tornou um dos maiores evangelizadores de toda a Bíblia. Visitou inúmeros lugares, alguns que a gente cataloga, tem até catalogado, a própria Bíblia fala, mas não se sabe quantos lugares Paulo teve. Que coisa mais linda, coisa mais forte. Escreveu 14 cartas, está lá no Novo Testamento, é quase todo dele, para dizer que um encontro pessoal com Jesus transforma toda a nossa vida, toda a nossa história. E pedindo, a partir dessa conversão de São Paulo, vamos pedir ao Senhor, por intercessão dele, desse santo, que nós também nos convertamos ao Senhor. Também muitas vezes nós andamos assim, como com escamas nos olhos. A gente acha que está vivendo da verdade, porque sabemos algumas coisas, mas é preciso que o Senhor venha, como aconteceu com São Paulo, intervenha na nossa história, na nossa vida, e retire as escamas que cobrem os nossos olhos e impede que a gente veja a verdadeira religião. Aqui, esse mandato missionário vai com uma bênção especial, né? Os milagres que acompanham aqueles que acreditam no Senhor expulsarão os demônios. Nós temos, você tem essa autoridade. Curar os enfermos. Enquanto estivermos a serviço do Senhor, nada nos fará mal. Precisamos crer nessa palavra e pedir a Deus essa mesma graça, a graça pela qual São Paulo passou, de ter a sua vida totalmente mudada. Tem gente que está na igreja, mas não fez a experiência de Cristo. Tem gente que está na religião, não fez a experiência de Cristo. Sabe tudo, conhece tudo. Se perguntar assim, sobre as indumentárias do sacerdote, sobre não sei o quê, essas coisas, sabe de tudo, mas não viveu a autêntica experiência com o Senhor. Essa experiência que transforma a nossa vida, que muda todo o nosso ser. E não é daquilo que nós lemos na literatura, no livro. É aquilo que nós vivemos, experimentamos. Então, vamos pedir ao Senhor essa graça. No caminho de Damasco, foi o lugar onde Paulo se encontrou, o Saulo se encontrou com Jesus. no caminho da nossa vida hoje, talvez no caminho do seu trabalho, talvez lavando a louça hoje, não sei. Onde for, onde Cristo quiser que Ele possa realizar em nós esse encontro e que nós tenhamos o coração aberto para acolher esse novo de Deus que transforma a nossa vida, faz com que Paulo olhe para tudo que ele tinha como riqueza. Ele diz em uma de suas cartas: se eu tenho como esterco tudo aquilo que eu tinha como tesouro, para mim hoje é esterco, comparado ao grande tesouro que é ter o Senhor na minha vida. Nós passarmos a ter Cristo como nosso grande tesouro. São Paulo, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.